Eu acho que faltou hoje... ele não pode levantar. Faltou hoje no PowerPoint aqui os dois versículos de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Né? É muito importante, o Walter é muito feliz quando ele sempre declara esses dois versículos no início do culto, porque tem muita gente que questiona a Bíblia. Né? Muitas pessoas que não têm ainda um conhecimento da palavra e questionam, a Bíblia é escrita por homens, mas será que é verdadeira? Né? E esse versículo diz justamente isso. Né? Então vamos ler juntos então? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento, Senhor, nós queremos render a Ti toda a honra e toda a glória. Reconhecer que o Senhor é o único santo e verdadeiro Deus. E só o Seu Filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecer, Senhor, por esse momento que nós nos reunimos aqui no Seu santo nome, pela liberdade que nós temos, pela honra e pelo privilégio de podermos nos reunir no Seu santo nome, Pai. Queremos declarar que essa reunião, Senhor meu Deus, é para a honra e glória do Teu nome. Queremos fazer aqui uma festa para Ti. O Senhor é o principal convidado nessa noite, meu Deus. Vem, Senhor meu Deus, falar com cada vida que está aqui. Quero, Senhor meu Deus, me render, Senhor meu Deus, no Seu altar. Clamar a Ti que o Senhor possa usar minha vida como instrumento da Tua vontade e da Tua verdade, Senhor. Fala com cada um, venha nos abençoar. Que não sejamos nós aqui falando, mas que seja o Seu Espírito Santo dirigindo essa reunião, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Quando Walter pediu que eu compartilhasse a palavra com vocês, eu tinha no meu coração uma palavra. Mas essa semana, para ser sincero, mas até ontem de manhã eu tinha aquela palavra. Mas vocês sabem que a nossa igreja essa semana está vivendo uma semana muito triste. Porque faleceu uma irmã nossa, a Rose. E orando bastante, meditando, ontem de manhã eu chamei minha esposa, falei, estava no meu quarto orando, ela tinha descido, eu chamei e falei, Paula, Deus está pedindo para mudar. Então a gente queria hoje compartilhar com vocês essa palavra que fala sobre depressão. Eu espero que Deus possa usar a minha vida, que possa ser uma bênção para todos nós. Eu queria dizer para vocês que a nossa irmã Rose, que faleceu essa semana, era uma pessoa que trabalhava comigo. Na verdade, a gente tinha até um relacionamento pessoal, porque ela é irmã da esposa do meu sócio, uma pessoa que é meu sócio há mais de 30 anos. E que ela trabalhava comigo já há bastante tempo. Junto com o Paulinho, com a Sandra, o Gilberto, o Serginho, várias pessoas daqui faziam parte da minha assessoria. E nós que a convidamos para vir para a igreja. E eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que durante todo esse tempo a apoiaram aqui, receberam, foram amáveis e carinhosos com ela. É triste pensar que domingo passado ela estava aqui conosco, sorrindo, cuidando das crianças ali. Mas nós estamos aqui, vamos continuar, com fé em Jesus. Desculpe, irmãos. Vamos falar então sobre essa palavra, vencendo a depressão. Ali o PowerPoint está torto, mas aqui está certo. Desculpe. Então vamos começar. O que nos leva à depressão? Eu coloquei ali um pequeno texto. Cansaço físico e emocional. Sentimento como medo, ressentimento, culpa, ira, solidão, ansiedade. Gera uma autocomiseração. E outros que temos diante das adversidades. Quando a gente aqui diz outros, são infinitas razões que nos levam à depressão. As pessoas sofrem com todo tipo de mal. Pode ser por um estresse, por uma tristeza, por uma amargura, por uma perda. São verdadeiramente as adversidades que nós vivemos. Agora, por que que nós, diante das adversidades, nós sofremos, se Jesus falou que nós íamos passar por essas adversidades? Eu estava meditando hoje, e no livro de João 16:33, que não está aí, porque eu já tinha passado o PowerPoint para o Fausto, no último versículo, lá no 33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus não disse que nós não teríamos dificuldades, adversidades e problemas. O que eu entendo nesse versículo aqui é que ele diz que para nós termos paz diante do sofrimento, nós temos que estar unidos com ele. Somente unidos com Jesus, nós conseguiremos atravessar todas as dificuldades sem ter uma depressão, um sofrimento maior pela frente. É isso que ele diz para nós. Que ele quer nos dar a paz, mas nós temos que estar unidos com ele. Depressão é uma doença nos dias de hoje que afeta um número muito grande de pessoas. E que muitas pessoas têm morrido por conta da depressão. É verdade que todos nós temos momentos de tristeza, de depressão. Mas algumas pessoas deixam essa tristeza criar raízes dentro de si. E vivem constantemente em depressão. E hoje nós vamos ver que isso não é um mal dos nossos dias. Nós vamos ver que grandes homens da Bíblia sofreram desse mesmo mal. Pessoas de todos os níveis sofrem de depressão. Grandes homens. E nós vamos hoje pegar como versículo base um texto de 1 Reis. Que é 19:1-4. 1 Reis 19:1-4. Que fala do profeta Elias. Acharam? O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espadas todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias, antes de ser ameaçado pela rainha, ele era o porta-voz de Deus para o povo de Israel durante anos. Um homem que Deus falava com ele. Um homem que fez milagres. Um homem que orou a Deus, parou de chover. Um homem que orou a Deus diante dos profetas, de 450 profetas do rei pagão Baal, e fez descer fogo do céu sobre o sacrifício que estava naquele altar de pedras. O homem que matou os profetas do deus Baal, e que depois orou e Deus mandou a chuva, porque eles estavam vivendo uma seca há muitos anos. Se um homem com essa proximidade com Deus, com essa intimidade com Deus, ao ser ameaçado, ele passou a ficar deprimido, imagine nós. Todos nós estamos sujeitos a uma depressão, se nós não tomarmos alguns cuidados, e se nós não nos apegarmos verdadeiramente com Deus. Essa situação que está acontecendo com muitas pessoas hoje, a gente vê que ela vem desde o início do mundo e que aconteceu com grandes homens. Então, é uma situação que nós precisamos ficar muito vigilante, muito atento. Porque muita gente está morrendo por conta da depressão. Infelizmente, no nosso meio. Cada dia mais perto da gente, a gente vê as pessoas sofrendo, não consegue dormir, não consegue se alimentar, tomando esses remédios terríveis. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Amém? Elias estava fisicamente cansado e emocionalmente exausto. Dessa forma, deixou que seus sentimentos tomasse conta dele e ficou tão deprimido que se dispôs a morrer. A pessoa, para se dispor a morrer, ele tem que estar sem nenhuma esperança. Tem que estar num estado de tristeza muito grande. E esse homem, que era tão usado por Deus, se dispôs a morrer. E tem um dado que, para a gente pensar o que que a depressão, os pensamentos, faz com uma pessoa, a palavra diz que ele ficou com medo e, para salvar a sua vida, ele fugiu. E, em seguida, ele pede para morrer. Você já viu a confusão que os pensamentos fazem na vida de uma pessoa? A pessoa foge para salvar a vida. O que que se entende? Que ele quer viver. E aí, em seguida, ele fala: Senhor, acaba com a minha vida. O pensamento tira a pessoa do prumo. Ele não sabe mais o que fazer. As falsas emoções que o pensamento produz na vida da pessoa. Então ele se dispõe a morrer. Então nós vamos ver por que que enfrentamos tais confusões emocionais. Devido a pensamentos enganosos. O fato é que nossas emoções são fruto de nossos pensamentos. Se quisermos nos livrar de emoções negativas, temos que mudar a nossa maneira de pensar. No livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você pensar de uma forma negativa e olhar para a sua vida de uma forma negativa, você vai ficar deprimido. Você vai ficar doente. Uma doença que nós chamamos de psicossomática. Eu conversei com uma pessoa deprimida uns dias atrás. Eu disse a ela assim: eu conheço pessoas que estão com câncer num estado terminal e que estão lutando com a vida. Lutando para não morrer. E você, clinicamente, é 100% sadio. Você não tem nada. Mas para quando eu olho para aquela pessoa com câncer, eu vejo nela uma luz que diz que ela quer viver. Eu não disse isso para a pessoa. Mas quando eu olhava para aquela pessoa, eu não vi aquela luz da vida. Eu vi uma tristeza profunda, enraizada. Como pode uma pessoa que fisicamente está 100% sadio chegar a tal estado? São esses pensamentos enganosos que faz com que a pessoa não consiga aceitar as coisas que acontecem na vida, que faz com que a pessoa cada dia se sinta pior, acha que ele não tem valor. E aí a pessoa vai entrando num estado tão profundo de tristeza que chega a esse ponto de viver sem esperança. Porque só tem esperança aquele que tem uma comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Que acredita na vida eterna. Que sabe que o que Jesus nos prometeu não é para esse mundo, é para a vida eterna. Aquele que tem uma fé, como Davi disse lá no versículo 4 do capítulo 23, que diz: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, não terei medo nenhum. Porque tu estás comigo, tu me proteges e me diriges. Quando você tem uma intimidade com Deus, você tem uma fé, você tem uma confiança que Ele cuida de você e que a sua vida não depende só do seu esforço pessoal, é essa fé que te dá a confiança, que te dá a convicção de que Deus está no comando e que Ele cuida de você, e isso que gera dentro de você uma esperança, uma vontade de viver e saber que em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Não existe outra forma. Pelos nossos próprios pensamentos nós não conseguimos. A palavra de Deus, em Romanos 12, 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a verdade, a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vou meditar um pouquinho nesse versículo. O que que leva as pessoas a chegar a essa situação? Elas vivem como vivem as pessoas desse mundo. São influenciadas pelo meio que elas vivem. Buscam os mesmos valores que essas pessoas buscam. Que são valores terrenos, que não são eternos. E que por mais que você alcance e consiga aquilo que você está buscando, você está sempre num vazio profundo dentro de você. Tem uma pregação do Walter que ele disse que a alma do ser humano é muito grande. As coisas desse mundo não enchem. Você pode ter carro, dinheiro, casa, avião, você pode usar droga, pode beber, pode ir para balada. Tudo que você tiver não enche a sua alma. Só a glória de Deus pode encher a sua alma. Senão você vai estar sempre vazio. E aí quando você está vazio, você começa a ter maus pensamentos. E o pensamento gera em você um sentimento, uma emoção, e você age em função dessa emoção. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele sentiu uma sensação de medo, e por isso ele fugiu. Um medo que não era real. Ele não analisou a situação em si. Imagine um homem que acabou de ser usado por Deus fugir por conta da ameaça de uma mulher. E se ela queria realmente mandar matar ele, não mandava um mensageiro dizer que ia matar, mandava um assassino. Mas ela sabia que não podia matar ele, que teria uma revolução, porque ele era muito querido. E tinha acabado de trazer um grande avivamento. Porque ele mostrou para o povo de Israel, que estava seguindo um Deus pagão, quem era o verdadeiro Deus. E o povo se voltou para o nosso Senhor, para Deus verdadeiramente. Então ela não seria louca de matá-lo. Então ele não analisou a situação em si. Simplesmente fugiu. E é o que acontece conosco. Nós agimos em função de uns pensamentos que não são verdadeiros, que nos causam falsas emoções. E aí diz, para a gente não viver como vivem as pessoas desse mundo. Porque se nós vivermos, nós somos fortes candidatos a vivermos tristes, num vazio, deprimidos e tudo mais. Mas diz, deixem que Deus transforme por meio, deixa que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Só Deus pode fazer isso. Porque nós, por nós mesmos, no mundo que nós vivemos, nossos pensamentos são totalmente errados. Só Deus pode fazer de nós uma nova pessoa. E aí diz assim, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E aí eu fui buscar esse a ele na Bíblia, não é somente agradável a Deus, porque ele nos ama e ele quer que nós busquemos algo que seja agradável a nós também. Então essa mudança de pensamento faz com que nós sejamos pessoas felizes em Cristo e que a gente tenha paz aqui na Terra. Aquela paz que Jesus, aqui no livro de João, diz, mesmo sofrendo por estarem unidos comigo, vocês terão a paz. Então é isso que eu queria estar dizendo para vocês nessa parte aqui. Mas continuando aqui, diz assim, para superarmos a depressão, devemos corrigir nossos pensamentos e atitudes incorretas em relação à vida. Quando a gente fala aqui pensamentos e atitudes incorretas, a gente tem que pedir a Deus. Muitas vezes você não consegue mudar os seus pensamentos. Porque esse pensamento está girando dentro de você um sentimento ruim. Mas se você orar a Deus, você consegue agir, ter uma atitude diferente da emoção que você está tendo. Se você pedir, ajuda de Deus. Se você não pedir, você vai agir pelos seus sentimentos, sejam eles enganosos ou não. E aí diz aqui, olha, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Eu lembro de uma pregação que o Walter fez, que dizia assim: ser livre é ser uma bênção. Para as pessoas desse mundo, que não estão em comunhão com Deus, quando falam em liberdade, eles pensam algo totalmente diferente do que significa esse versículo. Você vê as pessoas lutando por uma liberdade aqui na Terra, que leva a vazios e a depressão e a sofrimento, que as escravizam. Eu lembro aí a questão de um ano atrás, que durante alguns meses nós vivemos aí umas manifestações lá no campus da USP. Todo mundo lembra disso, não lembra? Eles estavam lutando por uma liberdade. Sabe qual a liberdade que eles queriam? Que tirasse a polícia de lá, para eles poderem beber, usar droga, fazerem sexo. Eles queriam ter liberdade para isso. As pessoas veem liberdade... Ah, eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Só que isso não é liberdade. A pessoa acha que ela tem uma liberdade para fazer o que quer, só que na verdade ela se torna escravo do pecado. Ela se torna escravo dos maus hábitos, das más companhias, das consequências que os atos errados dela vai trazer, porque ela confundiu liberdade com libertinagem. Essa liberdade que fala aqui, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, diz ali, ó, a verdade é a palavra de Deus e é o próprio Jesus. A vida de Cristo foi baseada no amor e ele deu a vida por nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Caminho, a vida e a verdade. Então Jesus é a verdade. E a liberdade que Jesus nos dá é uma liberdade que nos livra das consequências do pecado. Nos livra dos enganos que nós cometemos contra nós mesmos, de buscar coisas que nós achamos que vai nos dar felicidade, quando na verdade vai destruir as nossas vidas. Nos livra dos pensamentos e das armadilhas de Satanás, que quer nos destruir. E nos dá liberdade para a gente viver uma vida plena em Cristo Jesus. Da gente amar a Deus. É uma liberdade para você ter uma vida digna. É uma liberdade para você poder ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. É uma liberdade que ele nos dá de nós podemos nos reunir aqui para falar do seu santo nome. Que não é em todo lugar do mundo que as pessoas têm essa liberdade. Então é essa liberdade, essa verdade, essa nos dá uma liberdade para nós nos livrarmos das armadilhas, dos maus pensamentos, das emoções erradas que os nossos pensamentos geram nas nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Para a gente enfrentar essas confusões emocionais, primeiro, nós precisamos nos concentrar nos fatos e não no nosso sentimento. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, que eu já li aqui no versículo 3. Ficou com medo e para salvar a sua vida fugiu com ajudante para a cidade de Berseba, e ali que ficava na região da Judá. Ali deixou o ajudante. Depois, no versículo 4, aqui continua. Foi para o deserto andando o dia inteiro. Né? Teve vontade de morrer, né, quando ele sentou ali embaixo de uma árvore, pediu para morrer. Por quê? Porque se sentiu fracassado. Sentimentos nem sempre são verdadeiros. Eles não são fatos. Por isso, não são totalmente confiáveis. A palavra de Deus diz para conhecermos a verdade e não os nossos sentimentos. Com todo respeito aos psicólogos, tem muitos que dizem assim: olha, põe o seu sentimento para fora, que vai resolver todos os problemas. Isso pode ser bom, mas nem sempre é toda a verdade. Porque nem todos os sentimentos que nós temos são verdadeiros. Elias achava que ele estava com medo, que não precisava ter medo. Achava que ele era um fracassado, que na verdade não era. Um homem usado grandemente por Deus. Ele estava vivendo ali alguns sentimentos que não eram verdadeiros. Quando a pessoa está vivendo esse tipo de situação, a gente costuma chamar de raciocínio emocional. E isso é muito destrutivo para as nossas vidas. Porque a pessoa pensa assim: se eu estou sentindo, é porque é verdade. É uma coisa lógica. Se ele está sentindo, na cabeça dele, na mente dele, ele acha que aquilo é verdade. Só que cada um de vocês, cada um de nós, quantas vezes teve um sentimento que ele não era legítimo, não era verdadeiro? Nós nos enganamos com os sentimentos. Então a pessoa acaba misturando aquilo que são fatos com aquilo que é imaginação, que é sentimento, que é um sentimento enganoso. Amém? Isso daí acontece, gente, até nós que estamos na igreja. Às vezes você não tem a sensação que Deus te deixou, te abandonou? Você está orando, mas você sente, parece que Deus te deixou. Você sabe que Deus nunca nos deixou. Só que você tem aquele sentimento e você parece que você fica meio desesperado, que você acha que aquilo é verdade. Quando na verdade não é. Né? Então, de repente você acha que você é um fracassado. Na verdade, você não é um fracassado. Você teve um problema numa determinada situação. Deus nos dá habilidades. Ninguém é bom em tudo. De repente você pode ter um problema numa área da sua vida, o que não significa que você seja um fracassado. De repente você naquele momento não estava preparado, ou você não tem aquela habilidade. Mas não que você seja um fracassado. Só que pelo fato de você não estar entendendo qual o propósito de Deus naquela vida, na sua vida, naquela situação, você acaba achando que você é um fracassado. Então você passa a ter aquele sentimento e você acha que aquele sentimento é verdadeiro. E você traz para si aquela carga de se sentir uma pessoa fracassada. Tá certo? E isso na sua cabeça vai criando lá raízes da depressão, tá certo? Um outro ponto aqui que nós vamos: não se compare com os outros. Elias se comparou aos seus antepassados, no versículo 4, né? Quando ele diz lá, e foi para o deserto inteiro, e quando ele diz assim, né? Acaba agora com a minha vida, sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Você sabe que muitos de nós temos esse costume de nos compararmos com outras pessoas. A palavra de Deus diz que isso é muito perigoso. Que nós não devemos fazer isso. Nós nunca devemos nos comparar. Tem um versículo que está em 2 Coríntios 10, 12, que diz assim: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são importantes. Uma pessoa, quando está triste, quando está com algum problema, ele olha para as pessoas e se compara. É quase que inevitável, verdade ou não é? Isso de todas as formas é perigoso. Até mesmo se você estiver vivendo a melhor fase da sua vida, for uma pessoa afortunada, grandemente abençoada por Deus e não estiver vivendo nenhum problema. Se você se comparar, você vai começar a ficar orgulhoso. Porque vai se sentir melhor do que os outros, superiores, mais abençoados. Mas existe outra situação que ela é mais destrutiva ainda, porque a pessoa passa a destruir a própria vida. É quando ela está passando por um problema e ela olha para alguém e começa a se comparar. Só que ela olha para uma pessoa e compara um ponto fraco dela com um ponto forte da pessoa. Aí ela se sente uma pessoa diminuída, fracassada, sem valor. Então nós temos uma situação que a pessoa chega nessa comparação e começa a dizer, se eu fosse como tal pessoa, se eu fosse bonito como... Fala alguém aí que é bonito. Pior é que foi minha mulher que falou, olha. Tô ferrado, viu? Amor, mas se eu fosse o Brad Pitt, eu não tinha casado com você, querido. Ah, você é Angelina. Então, se eu fosse como tal pessoa, se eu tivesse tal coisa, se eu conseguisse fazer aquilo, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse nascido numa outra família, se eu tivesse num outro país. Por quê? Porque ela se compara com alguém com o propósito, às vezes, de estar se criticando e se desvalorizando. Isso é terrível. Não devemos nos comparar, pois cada ser humano é único. Quando nos comparamos, temos a tendência de nos criticarmos e tentamos nos motivar por meio da crítica. Porém, a autocrítica em excesso não funciona. E assim também, como quando nos rotulamos, só aumenta o problema. Então, quando você diz, eu deveria ser assim, se eu fosse tal pessoa, se eu conseguisse aquilo, é terrível. Porque cada ser humano é único. Deus não fez você, não me fez para ser o Neymar para jogar bola. Imagina se eu falar assim, ah, se eu jogasse bola como o Neymar. Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele me fez para ser como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas habilidades, e fez cada um de nós. Você vai pegar no mundo inteiro, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus, pela sua infinita sabedoria, ele fez cada ser humano único. E o que ele espera de cada um de nós é aquilo que nós somos. Porque se ele quisesse que nós fôssemos diferentes, ou tivéssemos outras habilidades, ou tivéssemos um físico diferente, ele teria nos feito com essas habilidades ou com esse físico. Ele não espera outra coisa de nós a não ser aquilo que nós somos. E nós não temos que querer ser diferente. Nós temos que aceitar, porque Deus planejou a vida de cada um de nós antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. E ele planejou isso com amor. A vida de cada um. Pode ser até que o seu pai ou a sua mãe não estava planejando que ela engravidasse naquele momento. Mas Deus planejou. Ele é o autor da vida. Não tem vida que não seja dada por Deus. E ele planejou como ele quis que você fosse. Me planejou como ele quis que eu seja. Não tem outro jeito. Então por que que eu tenho que ficar me comparando para me desvalorizar? E para ficar acumulando sentimentos ruins e pensamentos ruins na minha vida. Não é isso o propósito de Deus para nós. Quando a pessoa começa a se rotular, eu acho que isso é pior ainda. A pessoa erra alguma coisa, ele diz assim, eu sou um burro. Você dá risada, Roger? Mas é verdade. Eu sou um burro. Eu sou um imbecil. Se ele quer emagrecer e não consegue, ele fala, eu sou um guloso. Ele vai se rotulando. Ele vai dizendo que ele é um monte de coisas terríveis, que não é o que Deus pensa dele. Só que a palavra tem poder. São sementes. Ainda mais quando você está pronunciando ela em voz alta, isso vai para a sua mente e vai gerando, a sua mente ouve aquilo, você pensa aquilo e vai gerando esse sentimento dentro de você que é altamente destrutivo. Acho que eu apertei sem querer aqui. Apertei. Então é por isso que nós estamos dizendo aqui para vocês, nós não devemos nos comparar a ninguém. Não devemos nos rotular. Porque isso pode nos levar a se sentir uma pessoa sem nenhum valor e a cair numa depressão terrível. Nós temos que pedir a direção de Deus. Senhor, eu estou vivendo essa situação. O que que o Senhor quer que eu aprenda com isso, com essa dificuldade? Fala comigo, me dê sabedoria, me dê direção. O Senhor sabe que eu estou passando por uma dificuldade. O Senhor sabe que eu cometi um erro. Me perdoa, me ajuda. Nós temos que nos consagrar a Deus, nós temos que clamar a Deus. Não ficar dizendo, eu não presto, eu sou um burro, eu sou um imbecil, eu sou um idiota. Você sabe o que acontece na política? Por exemplo, você pega, mudar um pouquinho. Você tem lá uma cidade e tem outra, né? Aí o governador libera lá 300 mil reais para um prefeito para ele fazer lá uma obra. Em vez do cara falar, obrigado, que legal, ô deputado, obrigado. Sabe o que ele faz? Ele fica bravo porque ele sabe que o outro ganhou 400. Ele começa a se comparar. Por que eu ganhei 300 e o outro ganhou 400? Muitas vezes, nós temos algo de bom para a gente comemorar, para a gente louvar a Deus, para a gente se alegrar, para a gente ficar feliz. No entanto, a gente joga tudo isso na lata do lixo e fica amargurado porque você acha que alguém teve alguma coisinha a mais do que você. Principalmente quando você está num estado emocional abalado. Aí é pior ainda. Se você não estiver lutando contra esses maus pensamentos, tudo o que acontecer vai levar você a crer que você é inferior. Que você merece menos, que você é pior. São coisas, são raízes que vão crescendo dentro de você e que vai formando a tal da depressão. Vamos continuar aqui. Não aceite falsas acusações. Outro erro de Elias. Acho que eu vou ler aqui que é mais fácil. Outro erro de Elias foi culpar-se por situações que não dependiam dele. Se você estiver ainda com o livro de 1 Reis aberto, agora no versículo 10, ele diz assim, ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Ele estava assumindo para si uma culpa de algo que não dependia dele. Ele era o porta-voz de Deus para aquele povo. E ele levava a palavra de Deus, só que o povo estava seguindo um Deus pagão, incentivado lá pela rainha que adorava o Deus Baal. E, no entanto, ele estava trazendo aquilo para a vida dele, como se ele fosse o culpado. Então diz aqui, resista à tentação de fazer-se de vítima. Desculpa. Deus nos deu o livre-arbítrio. Não podemos assumir a responsabilidade pelas ações das pessoas. Podemos influenciá-las, mas não controlá-las. Não fique deprimido por algo que você não pode controlar. Meus irmãos, você pode aconselhar alguém. Você pode e deve pregar para alguém, evangelizar alguém. Você pode ajudar alguém. Seja alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da sua igreja. Mas você não pode, em hipótese alguma, controlar a atitude dessa pessoa. Você não pode fazer isso. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, ele respeita que cada um conduz a sua vida. Ele trata com cada um no individual. E a salvação é individual. E cada um individualmente vai prestar contas a Deus. Não dá para eu falar assim, olha, a minha esposa vai na igreja por mim. Ela tem fé por mim. Ela tem um ministério por mim. Ela pede perdão por mim. Não dá. É individual. Então nós, cada um de nós, devemos ser um instrumento de Deus aqui na Terra. Porque Ele está aqui hoje em espírito. E Ele espera que nós sejamos, cada um de nós, a sua boca para falar da misericórdia, do amor, da salvação dEle. Que nós sejamos o ouvido para ouvir os nossos irmãos, as mãos para acariciar, os braços para abraçar. Isso é influenciar as pessoas acerca do reino de Deus. Mas nós não podemos tomar decisões por elas. Nós não podemos controlar as pessoas. As pessoas agem de formas diferentes. Normalmente, quando você ajuda alguém, você espera que ela vai agir de uma forma. Ou quando você aconselha alguém. Mas essa pessoa, se cada um é único, cada um age de uma forma. E você não pode carregar o fardo pelo erro daquela pessoa. Você tem, sim, que amar o pecador e denunciar o pecado. O que, que significa isso? Aconselhar, mostrar para a pessoa que ela está vivendo uma vida errada, que aquilo não vai edificar a vida dela. Mas você não pode nem condenar a pessoa, nem odiar a pessoa e também nem assumir a culpa do erro dela. O que você tem que fazer é fazer o que Deus pede para que nós façamos. No livro de no livro de Mateus, no 28, 19 e 20, diz assim, ó, portanto vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso é maravilhoso. Então nós temos que ir, temos que amar as pessoas e a falar. E a evangelizar, e aconselhar, e ajudar. E abraçar, e amar as pessoas. Não carregar o fardo. Se nós começarmos a carregar o fardo pelos erros dos outros, nós vamos ficar deprimidos. Porque nós já temos nossos próprios erros. Nenhum de nós somos perfeitos. Imagine, além de você carregar um fardo pelos seus pecados, carregar um fardo pelo erro dos outros. Então nós não podemos de jeito nenhum, gente, assumir isso, porque realmente é muito difícil. E Elias, nessa situação, ele estava frustrado e deprimido porque não conseguiu fazer com que aquelas pessoas tivessem deixado de seguir um Deus pagão para seguir o nosso Deus vivo e verdadeiro. Será que eu estou no lugar certo aqui? Eu me perco um pouquinho com isso aqui. Passei. É aqui. Acho que eu fui apertando sem querer, né? Então vamos lá, continuando. Não exagere o lado negativo. Elias tinha um pouco de autocomiseração, que está no versículo 10, que eu acabei de ler. Ele exagerou o problema e isso aumentou a sua depressão. Você vê como que ele disse? Voltando aqui no livro de... Ele diz assim no versículo 10, olha. Ele respondeu, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho servido a Ti, somente a Ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, que derrubou os altares e matou todos os profetas. Ele exagerou. Eu sou o único que sobrou, estão querendo me matar. O que acontece? Você tem uma tendência, quando você está abalado emocionalmente, de exagerar no lado negativo. Ele exagerou o problema e isso aumentou a depressão. Então, resista à tentação de fazer-se de vítima, pois este é um dos estados mais destrutivos de sua alma. A vítima prefere não escolher uma vida melhor para si, que é uma vida elevada dada por Deus. Quando a pessoa chega nessa situação, ele acha que todo mundo está contra ele. Ele exagera de uma forma que tudo de ruim acontece com ele, que todo mundo está contra ele, que ele é o patinho feio. E a pessoa vai exagerando dentro da mente dele. Alguém passa, fala bom dia para ele, ele já acha que, nossa, essa pessoa não me considera, falou bom dia de um jeito errado para mim, eu fui... Tudo, ele está pré-disposto a receber todas as palavras, todas as atitudes, todas as situações como sendo negativas. Então ele exagera do lado negativo e vai vivendo dessa forma. Então aqui está dizendo, resista à tentação de se fazer de vítima. Quando diz aqui, a vítima prefere não escolher uma vida melhor para si, a pessoa se acostuma a ser coitadinho e se torna um dependente emocional, que todo mundo tem que ir lá ter dó dele. Todo mundo tem que abraçar, tem que apoiar. E se alguém não compreender o sofrimento dele, ele fica mais bravo ainda. Verdade ou não é? Então a pessoa exagera o lado negativo. Às vezes tem coisas boas acontecendo na vida dele, mas ele vê aquilo com maus olhos e acha que aquilo é ruim. E se torna verdadeiramente um dependente emocional. E começa inclusive a afetar a vida de outras pessoas. É autocomiseração. Ele acha que ele é a pessoa que mais sofre no mundo, a pessoa mais injustiçada, a pessoa que tem menos valor na vida. Parece que todo mundo está contra ela. Agora vamos lá, o que, que Deus fez com Elias, né? Vamos lá. Cuide de suas necessidades físicas. A solução ideal, inicial de Deus para Elias, foi descanso, comida e relaxamento. Veja bem, no versículo, do versículo 5 ao 8... Diz assim, Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas brasas e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Então veja bem, Deus não condenou Elias. Ele não criticou Elias. Ele cuidou de uma forma assim carinhosa de Elias. Ele deu comida. Esses dias eu estava conversando com uma moça, eu falei para ela: se você continuar assim, daqui a pouco ela não vai, você não vai dormir mais. E ela falou para mim assim: ah, dormindo ainda estou, mas eu não estou comendo mais. A pessoa, quando está num estado de depressão, com todos esses sentimentos enganosos aí, a pessoa parece que ela quer realmente se destruir. Ela deixa de se alimentar. E ela não consegue dormir. Por que ela não consegue dormir? Porque a cabeça dela não para um minuto, só maquinando coisas terríveis. Ela não consegue ter um minuto de paz, é só pensando coisas ruins. Gente, isso acontece com todos nós. Só que nós temos que aprender a lutar contra isso. Muitas vezes eu chego em casa que você tem um dia difícil. Eu sinto que dou uma deitada e tal, eu sinto que não vai, a cabeça não desliga. Já aconteceu isso com vocês? O que você faz? Ou você fica ali pensando besteira, ou você levanta, chama sua esposa, como eu faço com a Paula. Quantas vezes, né, Paula? Ora comigo, vamos orar. Você tem que lutar contra esse tipo de coisa. Porque se você se entregar, você não vai dormir. Quando você olhar, é 2 horas da manhã, é 3. E você está lá pensando besteira. Ou você está pensando no trabalho, nos problemas, nas contas. Ou está pensando o quanto você é infeliz, como você está sofrendo, como estão fazendo injustiça com você, como você merecia ser feliz mais do que você é, como você merecia ter aquilo, como você queria ser daquela forma e tudo mais. E a sua cabeça não para ali. Nenhum minuto você não vai conseguir dormir. Você tem que tomar posse da palavra de Deus. No Salmo 4, no versículo 8, olha o que que diz. Salmo 4, versículo 8. Diz assim, ó: quando me deito, durmo em paz, pois tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém? Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Nós temos que orar. Senhor, quando você ora lá no Pai Nosso, que você fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não significa só o alimento físico. Significa, e foi o modelo de Jesus, de oração que Jesus desceu para nós, que você tem que clamar a Deus a cada dia pela sua necessidade diária. Essa necessidade não tem que ser necessariamente um pedaço de pão. Pode ser uma noite de sono, pode ser um perdão que você está precisando pedir ou liberar para alguém, pode ser uma angústia que está no seu coração. Você tem que pedir, você tem que clamar: Senhor, tira de mim esses pensamentos. Me dê uma noite de descanso, um sono reparadouro. Mas a pessoa insiste em ficar ali lutando com seus maus pensamentos. Chega um momento que o físico dela está acabado. Aí o que que acontece? Vai no médico e começa a tomar o remédio para dormir. Cria uma dependência. Então vocês veem que Deus deu O tratamento inicial para Elias, o que, que foi? Comida, descanso e relaxamento. Talvez você precisa, se você está estressado, se você está deprimido, se você está sofrendo, talvez você precisa rever a sua condição física. Você precisa procurar descansar mais, ter uma dieta equilibrada. Porque se você não estiver bem fisicamente, com certeza, isso vai ajudar nos seus maus pensamentos, nos seus maus sentimentos, e vai ajudar a levar você para um quadro de depressão. Então, cuidado com as suas necessidades físicas, tá certo? Agora, outra coisa, entregue, assim como eu falei para vocês do sono, que vocês precisam entregar nas mãos de Deus, entregue suas frustrações a Deus. Gente, Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Ele sabe tudo o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Quando você pega o livro dos propósitos, uma das formas de adoração é você depender de Deus. Adoração não é só louvar. Qual o pai que não quer que o filho dependa dele? Deus quer que nós falemos com ele. Que nós clamemos, que nós desabafemos com ele. Foi o que Elias fez, olha. Elias colocou para fora tudo o que estava sentindo. Medo, ressentimento, baixa autoestima, culpa, ira, solidão, preocupação. Deus permitiu que ele desabafasse e não ficou chocado com as reclamações de Elias. Quando você estiver deprimido, o que você precisa fazer é contar a Deus. Você tem que contar para Deus. Você sabe o que as pessoas fazem? Faz uma rede social de fofoca de sofrimento. Começa a contar para as pessoas assim: você viu o meu patrão lá no emprego? Ai, ele deu mais valor para o outro do que para mim. Ai, você viu lá na minha casa, o meu irmão ajudou, o outro não me ajudou. E começa a... Gente, nós precisamos parar com isso. Nós temos que entregar nossas frustrações para Deus. Se você tem um problema, se você está passando por um sofrimento, por que, que você está passando? Porque você não é capaz de resolver aquilo sozinho. Então você só tem um caminho, ou dois, ou você continua sofrendo e vai aumentar cada dia o sofrimento, ou você entrega na cama, na mão de Deus e clama pela misericórdia dele. Então nós temos que entregar nossas frustrações a Deus, nossos maus sentimentos. Nós temos maus sentimentos. Isso é natural do ser humano, é natural da natureza humana. Quando você lê lá em Gálatas 5, você vê o quanto o coração do homem, a natureza humana do homem é maldosa. Então nós temos que entregar. Até porque Deus conhece, ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Só que nós temos que entregar nas mãos dele, porque quando você entrega nas mãos de Deus, você dá a oportunidade de Deus começar a dirigir a sua vida. De uma forma amorosa, ele começa a cuidar de você. Ele começa a falar com você, começa a abrir portas, te dá um outro entendimento, outro sentimento, outra emoção, diferente daquela que você está sentindo, porque você está confiando nele. Quando você não entrega nas mãos de Deus, você está vivendo a sua vida por si mesmo, vivendo num estado de independência de Deus. Deus não tem como cumprir os propósitos dele na sua vida se você não entregar a sua vida nas mãos dele e quiser resolver tudo pelo seu entendimento, pela sua inteligência, pela sua capacidade, quer viver a vida do seu jeito. Então nós temos que entregar tudo nas mãos de Deus. E é o que está dizendo, entregar as suas frustrações para Deus. Então ele falou de tudo isso. Então quando você estiver oprimido, você precisa contar a Deus. Você tem também, muitas vezes é importante, mas com cuidado, a gente buscar a ajuda de um irmão cristão. Mas alguém, veja bem, alguém que realmente... seja uma pessoa que tenha comunhão com Deus, que vai te apoiar dentro daqueles problemas que você está vivendo, dentro dos princípios cristãos. E não dentro dos princípios do mundo. Então nós temos que entregar primeiro a Deus. E quando nós temos uma família espiritual, uma igreja como essa, que é uma bênção, com certeza nós podemos encontrar aqui um irmão que pode nos apoiar e nos ajudar também num momento difícil desse. Pode nos encorajar, pode orar conosco, pode nos aconselhar às vezes, dar uma palavra, mostrar para nós que a coisa não é daquela forma que nós estamos vendo. Nós estamos envolvidos num problema e estamos vendo de uma forma equivocada. Porque o que está prevalecendo ali não é a razão, é a emoção. Um irmão pode nos ajudar. Então, primeiro a Deus, depois um irmão para nos orientar e nos apoiar e orar conosco dentro dos princípios cristãos. Amém? Adquira uma nova percepção de Deus. Deus falou com Elias por meio de uma brisa suave e não pelo terremoto ou pelo fogo. Versículos 11 e 13. Estourou as caixas. Ainda bem que o Walter não está aqui para tirar sarro da minha cara, né? Como ele gosta de me alugar, viu? Mas depois ele acha que ele vai assistir, vai. Não tem problema, vamos lá. Versículos 11 e 13, diz assim: O Senhor Deus disse, saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Essa voz calma e suave, que maravilha, né? Então, o que nós queremos dizer para vocês aqui? Uma nova percepção de Deus... É que ainda hoje, Deus fala conosco por meio da quietude e tranquilidade. Não há antidepressivo melhor que comunhão e amizade com Deus. Conseguidos através da oração, leitura e meditação da sua palavra. Deus quer falar conosco. Deus é amor, Ele nos ama, Ele é misericordioso. Quando Ele vê um filho dEle nesse estado, Ele quer falar conosco. Mas a pessoa não procura Deus. E quando procura, Ele quer que aconteça alguma coisa tremenda. Quer que aconteça no momento dEle, do jeito dEle. E às vezes não é dessa forma que Deus quer se manifestar. Mas a pessoa ora... Que oração é uma forma de você falar com Deus, mas ele não espera a resposta. Ele não medita na palavra. Ele não fica um pouco em paz, calmo, para poder sentir o que, que Deus quer falar com ele. Ele tem uma percepção de Deus, às vezes de uma forma equivocada. E o que você precisa nesse momento, é através da oração, da meditação, confiar, entregar a sua vida nas mãos de Deus e esperar que Deus possa agir da forma que Ele quer agir e não da forma que você espera que Ele vai resolver aquela situação. O tempo de Deus é um tempo, o nosso é outro. A forma como Deus quer agir é uma, a forma como nós queremos que Ele aja é outra. Então, se nós temos fé em Deus, sabemos que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele cuida de nós, Nós temos que esperar ter uma nova percepção de Deus, ver como que Ele quer falar conosco, de que forma que Ele quer nos ajudar, nos abençoar, nos salvar, nos tirar desse sofrimento. Nós não podemos simplesmente orar, querer uma resposta na hora, querer que Deus age do jeito que nós achamos que Ele vai agir. Então nós precisamos verdadeiramente, como Elias, de repente estava lá, veio o terremoto, veio o fogo, veio o vento, né? Mas depois Deus mostrou o quê? O poder dele. Ele mostrou o poder e mostrou que ele se manifesta da maneira que ele quer se manifestar para cada pessoa e em cada situação. Se nós não entendermos isso, o que que vai acontecer? Se relacionar com Deus é algo sobrenatural. Deus não é algo que nós podemos ver ou pegar, ou que nós possamos dominar. Nós agimos, nós nos relacionamos com Deus pela fé, porque nós acreditamos na misericórdia de Deus, no amor, que Ele é nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador. Então nós temos que entregar nossa vida nas mãos dEle e esperar que Ele haja da forma que Ele quer agir. E no tempo que Ele vai agir, que não é o nosso tempo. Caso contrário, nós vamos fazer, sabe o quê? Aumentar a nossa depressão. Porque às vezes Deus está permitindo que você passe mais um tempo por aquele vale, por aquela adversidade, por aquele sofrimento. Até para aperfeiçoar o seu caráter. Porque você está vivendo de uma forma errada. Só que se você não permitir que Ele age, as coisas vão piorar a cada dia. Então você tem que entender que você tem que ter uma perspectiva diferente de como Deus age. Você tem que entender que Ele é Deus e Ele vai agir do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Você tem que entregar a sua vida nas mãos dEle, confiar e esperar em Cristo Jesus. Amém? Deixe que Deus dê uma nova direção à sua vida. Pare de sentir pena de si mesmo. Tire os olhos de si mesmo e comece a olhar as necessidades dos outros. Quando Deus falou com Elias, Ele deu comida, descanso, um relaxamento e deu uma tarefa. Muda de vida, vai fazer alguma coisa. Né? O que que nós precisamos fazer aqui? Dá uma nova direção na nossa vida. Tirar os olhos de nós mesmos. Se vocês parar para pensar um pouquinho, uma pessoa que está em depressão, ele está 101% voltado para si mesmo. Não é isso? Eu mereço isso, não tenho. Eu queria fazer aquilo, não consegui. Eu fui injustiçado. Eu estou sofrendo, eu tive uma perda, eu. Às vezes, não é raro você ver pessoas que estão deprimidas. Saúde perfeita. Tem família. Tem um lar. Tem um trabalho. Tem o alimento, tem casa, tem amigos. Às vezes tem a igreja, tem tudo e está deprimido. Que são os pensamentos e os sentimentos enganosos. Está deprimida, sofrendo. Por quê? Às vezes porque ela quer algo que não é o propósito de Deus para a vida dela. Muitas vezes Deus não nos dá alguma coisa por amor. Assim como nós não damos alguma coisa para os nossos filhos por amor, porque nós sabemos que aquilo, ele não está pronto para receber aquilo. Não é verdade? Deus com a gente é a mesma coisa. Ele quer que nós sejamos felizes. Mas Ele não nos dá algo que não seja bom para nós. E a pessoa começa a colocar aquelas coisas na cabeça e está 100% voltado para si mesmo. Se ele tirar um pouquinho os olhos de si mesmo e olhar à volta deles, não precisa ser só quem está deprimido, não, cada um de nós. Se você der uma volta, você vai ver no trabalho, em casa, no seu relacionamento social, na igreja, pessoas que estão sofrendo muito mais do que vocês. Então nós estamos dizendo aqui, olha, tire os olhos de si mesmo, comece a olhar a necessidade dos outros, envolva-se na vida das pessoas e compartilhe o que tem recebido de Deus. Ajude outras pessoas. Se a pessoa fizer isso, ela vai de cara ver que a vida dela tem valor. Já pararam para pensar nisso? Se você estender a mão para alguém e ajudar, e você começar a amar o seu próximo, você vai ver que você é uma pessoa útil. Você vai ver que você pode ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Porque o que está acontecendo com você? Você está pensando assim, ah, eu errei. Eu sou um fracasso. Eu não tenho valor. Eu decepcionei as pessoas, decepcionei a mim mesmo e decepcionei a Deus. E você vai continuar pensando assim. Porque você não está dando um novo rumo na sua vida. Porque você está sendo egoísta. Porque você quer algo que Deus não está te dando porque não é bom para você. Você quer algo porque você acha que você merece mais do que os outros. Você quer algo por seu prazer, você está pensando só em si mesmo. Você não está pensando nos outros. Mateus 16:25 diz assim, olha, pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Nós não falamos que a verdade é Jesus? Então nós temos que ler aqui, ó, pois quem impõe seus próprios interesses em primeiro lugar, não vai ter uma vida com Jesus. É uma pessoa egoísta. Jesus não veio para ser um modelo de vida para nós? Nós não devemos ser discípulos de Jesus? Isso é, ter Jesus como nosso modelo de vida? Ele pensou só em si? Ele deu a vida por nós. Ele foi humilde. Ele amou o próximo. Então é isso que está dizendo. Se você está pensando só em si mesmo, e é o que acontece com as pessoas que estão em depressão, você não está tendo uma vida verdadeira. E você não está tendo uma comunhão com Jesus. E não tem solução se você não tiver uma solução, um caminho, uma comunhão com Jesus. E outra coisa que eu vou dizer para você, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha decepcionado, que você tenha se equivocado nos seus valores, nos seus princípios, Deus não desistiu de você. Deus não nos dá cota de perdão. Se ele desse, todos nós estaríamos condenados. Lá no livro, quando Pedro disse para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 3? 7? Que o costume da época era 3? Vocês conhecem esse texto? Deus, não 7, mas 70 vezes 7. Ele quis dizer, não tem limite. Ele conhece o nosso coração. Quantas vezes você errar e você se arrepender com sinceridade e pedir perdão, ele vai te perdoar. Ele só não vai te perdoar se você não estiver sendo sincero. Porque você pode mentir para mim, para o seu irmão, para a sua esposa, para o pastor, mas para Deus você não mente. Então ele não desistiu de você. Se você buscar, Se entregar suas frustrações na mão de Deus e buscar, por mais que você tenha errado, por mais que você tenha decepcionado a si mesmo, a Deus, as pessoas, Ele quer controlar a sua vida. Permita que Deus dirija a sua vida, Ele quer usar a sua vida. Deus quer usar nossas vidas, meus irmãos. E às vezes eu fico pensando, será que nós estamos permitindo que Deus use as nossas vidas? Será que quando nós sairmos daqui, nós vamos imprimir isso aqui na internet e vamos compartilhar com pessoas do nosso relacionamento que está deprimido? Eu duvido que cada um de vocês não conheça alguém que está em depressão. Eu duvido que cada um de nós não conhecemos alguém que às vezes está pensando em tirar a sua própria vida. Isso é uma tristeza muito grande. Deus quer nos usar. Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Nós temos uma igreja que é uma bênção. Nós temos um pastor que Deus deu uma vocação para ele, que ele usa com seriedade, com responsabilidade, que ele se aplica, ele estuda. Sabe o que ele falou a semana passada no culto? Ele falou, eu estou preparado para estar aqui. Aquilo pegou forte, que eu falei, eu tenho que me preparar para estar lá semana que vem. É uma igreja que fala a verdade. E nós estamos, e está cheio de pessoas aí do nosso relacionamento que está precisando vir aqui ouvir, mas nós não convidamos. Porque nós pensamos só em nós mesmos. Uma igreja que é uma bênção como essa, que fala a verdade como fala aqui, era para ter num lugar, não era para ter lugar para alguém sentar aqui, era para estar cheio de gente em pé. E não está por causa do nosso comodismo, do nosso egoísmo que só pensamos em nós mesmos. E não está porque a gente senta aqui, ouve a palavra, eu ouvi, para mim está tudo bem. Não é isso que Deus espera de nós. Ele quer usar nossas vidas. Cada um de nós podemos ser um instrumento de transformação em outras vidas. Nós temos que nos colocar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento da Tua vontade, da Tua verdade. Pela Sua santa misericórdia, me capacita, me dê oportunidade, me dê ousadia para falar do Seu santo nome. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sendo enganada. Eu vejo aqui a indignação do Walter. Que eu até falei para ele, eu falei, Walter, para de ouvir essas pregações. Porque quando eu ouço também, eu fico com raiva. Eu sou humano, eu posso ter raiva. Fico irado. De que vê o que muitas igrejas estão fazendo com as pessoas. Nós podemos, com um lugar maravilhoso desse que nós temos, podemos ser instrumento para alcançar muitas almas para o reino de Deus. Nós temos que parar de se preocupar conosco mesmo. Eu tenho certeza, se a gente agir dessa forma, se colocar nas mãos de Deus, nós não vamos ter depressão. Vamos sofrer? Vamos. Como disse lá no começo, Jesus disse que nós vamos sofrer. Mas ele disse, por estarem unidos comigo, vocês têm uma paz porque vocês vão sofrer. Se nós estivermos sendo um instrumento aqui, como ele disse, ide pregar o evangelho, nós não vamos ficar sofrendo em depressão. Ao contrário, nós vamos ser instrumento de Deus para resgatar almas que estão na mão de Satanás, aprisionado por falsos pensamentos, por engano, por mentiras. Nós podemos ser esse instrumento. Basta nós querermos sair da nossa zona de conforto. Nós podemos surpreender o Walter. Se cada um fala assim, a semana que vem eu trago mais alguém, lota essa igreja. Ou nós podemos simplesmente, ouvir minha palavra, estou legal, tal, eu vou meditar na palavra que eu ouvi e se acomodar. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira. Nós estamos fazendo aqui uma campanha maravilhosa, que é os princípios de relacionamento de Jesus. Nós aprendemos que nós temos que amar primeiro a Deus e depois ao nosso próximo como a nós mesmos. Como que nós amamos o nosso próximo? Se nós não nos preocupamos, não é com a sua depressão não, com a salvação do nosso próximo. Você pode ter um remédio para depressão. Você pode ter um remédio para o câncer, para AIDS. O que você quiser, você vai lá e ajuda a pessoa a viver mais 5 ou 10 anos. Nós não temos, não vamos dar, porque não temos. Mas nós temos algo muito melhor que isso. Nós podemos ser um instrumento de Deus para dar a essas pessoas a salvação, a vida eterna do lado de Jesus. Mas nós temos que parar de procurar os nossos próprios interesses. Permita que Deus dirija a sua vida, Ele quer usar você. Luta contra os seus maus pensamentos. Controla seus pensamentos. Tenha atitudes diferentes daquelas sensações que você está tendo, daquelas emoções que você está tendo. Para acabar, que ninguém é de ferro, né? Você pode mudar e ser uma pessoa feliz. Estabeleça um relacionamento pessoal com Cristo, o Todo-Poderoso Filho de Deus. Tornando-se aquilo que a Bíblia chama de alguém que nasceu de novo. Sem Cristo em sua vida, você não terá poder para mudar. Você precisa de uma razão maior para viver além de você mesmo. Se você se pegar com Cristo, meu irmão, se a pessoa que tiver com depressão se pegar com Cristo, ela pode não ter uma cura imediata. Mas ela vai ter a cura. Porque Jesus Cristo renova todas as coisas. Quando ele diz aqui, estabeleça um relacionamento pessoal com Cristo, o Todo-Poderoso Filho de Deus, tornando-se aquilo que a Bíblia chama de alguém que nasceu de novo. Eu fiquei meditando nisso daqui. O que, que Deus falou comigo nisso? Que esse relacionamento com Cristo, que nos torna um templo do Espírito Santo, esse relacionamento com Cristo, é que faz com que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós e influencie a nossa alma, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. É por isso que Ele nos cura. Uma nova pessoa, não é porque você voltou para o ventre da sua mãe, nem porque você vai reencarnar, como algumas religiões dizem por aí. Nós temos em ressurreição, não em reencarnação. Uma nova pessoa é porque com Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a dirigir a nossa vida. Em confronto com a nossa natureza humana, que é falando fácil, na prática difícil. Porque a maior dificuldade que nós temos para estabelecer esse relacionamento com Jesus somos nós mesmos. Nós temos que nos confrontar. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Para a gente ceder à direção do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai nos dar força para mudar os pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, as nossas paixões, nossa maneira de pensar, de falar, de agir, nosso compromisso com a igreja, o nosso amar ao próximo, o nosso amar a Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trouxe cada um de vocês hoje aqui. Antes de você nascer, de nós nascermos, Deus já sabia que nesse dia, nesse horário, nesse local, essas pessoas estariam aqui reunidas em nome dele. Foi o Espírito Santo que trouxe. É ele que nos convence de que a nossa vida tem valor. Que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Que nós não precisamos estar por aí querendo, desejando a morte. Nós não precisamos estar por aí vivendo uma amargura profunda, triste. Quando você está triste assim, você não está resplandecendo a glória de Deus. A pessoa olha para você, ela sente até mal. Não é esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus quer que nós tenhamos uma vida irradiante, feliz. Estou passando por dificuldade? Estou. Mas o Senhor está no comando, está me ajudando, eu tenho fé, eu vou resolver, eu vou vencer, eu vou chegar lá. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor. Então foi isso que Deus falou comigo aqui. Ser uma nova pessoa, o que, que nos diferencia das outras criações? É o Espírito Santo, é o nosso espírito. Não é inteligência. Inteligência até um cachorro tem. Nós temos corpo, alma e espírito. Por que Deus nos deu espírito? Porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque ele é espírito. E espírito só se comunica com espírito. E o Espírito Santo de Deus quer dirigir a nossa vida. O Espírito Santo de Deus em comunhão com o nosso espírito. Influencia a nossa alma. Nós não vamos ter mais... Não é que não vai ter, o pensamento ruim vem. Mas o Espírito Santo de Deus que está ali dentro de você, ele começa a te cutucar para você não ficar acumulando lixo mental dentro de você. As emoções ruins vêm, mas o Espírito Santo diz, olha, eu estou aqui dentro, eu te amo. Te dá força. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a paz que Jesus falou. Vocês vão sofrer, mas por estarem unidos comigo vão ter paz. Não vão ficar perguntando por que comigo. Vão entender que você está passando por algo. É porque teve a permissão de Deus. Porque tudo acontece ou pela vontade de Deus ou pela permissão de Deus. E Deus permite, sabe por quê? Que nós passamos por adversidades? Por amor. Porque nós não nos apegamos à palavra dele nem cedemos à direção do Espírito Santo. Então ele permite que a gente passe por dificuldades para a gente se voltar para ele. Não é para a gente ficar deprimido. Não é para você passar por uma dificuldade e falar, ah, eu sou um coitado, eu estou sofrendo. Que é isso? Senhor, o que, é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Toma nas tuas mãos santa a minha vida, me dê força, me dê direção, me dê sabedoria, me ajude. Com certeza, a dificuldade que Deus vai permitir que você passe, você pode suportar. Porque ele filtra tudo, ele não deixa você passar por uma provação maior do que você pode suportar. E se você suportar essa, com a ajuda de Deus essa dificuldade, você vai sair mais edificado. E com aquela experiência você vai edificar outras vidas que vão passar pela mesma situação. Porque Deus é especialista em tornar o mal em bem. Basta nós permitirmos tirar o foco de nós mesmos e se colocar nas mãos de Deus. Louvado seja o seu santo nome, meu Deus. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, vamos meditar um pouquinho. Vamos meditar nessas palavras que Deus colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. Vamos olhar a nossa volta. Nós podemos ajudar muita gente que está deprimida, que está sofrendo por aí. Não são doenças físicas. São doenças que estão na mente das pessoas. São doenças que têm um foco emocional e espiritual. E nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. E Deus quer e precisa usar nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Pai. Glórias a ti, aleluia, Senhor. Aleluia.